Boa tarde, com alegria estamos mais uma vez aqui na Rádio Cris para Todos, uma boa companhia para você, eu e a minha querida esposa Silmari. Boa tarde, Silmari.
Boa tarde, Júnior, como está você?
Eu estou bem, você está animada?
Eu estou bem, eu estou.
Está com a voz fraquinha?
Um pouco, me sinto cansada hoje.
Júnior. Vamos abrir a voz aí para o povo, solta, abre a garganta, deixa para se queixar em casa.
Tem que fazer aquecimento de voz.
Tem que fazer. Rádio. Tem que fazer gargarejo.
Eu tava observando que nós dois estamos combinando com o cenário.
Ah, é? Não, mas esse cenário ele é magnífico. Ele, com essas cores aí, qualquer roupa que você coloca, combina.
E fica bonito, né? E é muito bonito.
É, ainda mais quando tem uma pessoa bonita como você.
Ah, é muito.
De laranja. Verdade. De laranja. Aqui eu estou vendo laranja. Viu? No mas meu celular parece vermelho.
É? Deixa eu olhar.
Não vai ver.
Não? Então,
agora não vai ver. Agora não é hora de ver celular do marido.
Não.
Não, agora é hora de DR na CPT. Acabou
então,
a companhia para você. E qual é o tema do nosso programa?
O nosso tema hoje é o casamento e o tempo.
O casamento e o tempo. Não no tempo do nosso programa que passa voando, mas a vida, o casamento em todas as partes da vida. A relação de duas pessoas vai mudando com o tempo. É preciso saber adaptar-se a circunstâncias, a mudança, e o tempo passa muito rápido, não é?
Rapidíssimo.
Então hoje esse programa é uma homenagem também a todos que conseguiram superar as adversidades que o tempo traz para a nossa vida, os contratempos, e estão juntos. Então a gente quer agradecer a Deus pelos inúmeros casais que têm 50, 60 anos de união, pessoas que... Por exemplo, a Silvia vacinou um casal, ele 92, ela 91 anos, né? Há 60 anos casados. Então, tão bonitas essas histórias assim, de um amor, né, que passou pelo tempo, que o tempo não foi capaz de derrubar.
É.
Né? Nem as adversidades, nem as dificuldades. E aí tem uma frase muito bonita que você achou no livro do Dr. Jaime Kemp.
Isso aí, interessante o nome do livro.
Mostra a capa do livro, isso aí.
Seu amor é melhor que chocolate.
Olha aí que delícia. Eu discordo, mas o tema, que é difícil ter um amor melhor que chocolate. Mas porque
você
eu não gosto de chocolate meio amargo. Entendeu?
Tá.
Entendeu?
Então diz assim, ó. Não há nada semelhante a um casalzinho jovem e apaixonado. O brilho se irradia na face e no olhar. Não há nada mais lindo do que isso, a não ser... Um filé mignon com peixe.
É um filé mignon.
Vou voltar de novo. Não há nada semelhante a um casalzinho jovem e apaixonado. O brilho se irradia na face e no olhar. Não há nada mais lindo do que isso, a não ser o amor idoso. Sim, o amor idoso. Aquele que tem sido preservado no tempo e triunfado nas tempestades. Esse amor ignora rugas, cabelos grisalhos, ombros arcados, força perdida e ainda vê na pessoa amada a mesma que um dia esteve ao seu lado no altar.
Viu? Coisa linda, né? E aí ele faz exatamente nessa frase... Uma passagem pelo tempo, né? Porque ele vai lembrando como é bonito o namoro, né? Eu lembro quando tinha um casalzinho aqui na frente da... Um dia eu estava entrando de carro aqui na frente da Elbe. E estavam ali nos primeiros...
Era no comecinho.
Era bem no comecinho. Mas era tão bonito de ver, né? O casal, aquele brilho no olhar, aquela coisa ainda meio constrangida, assim. Eu lembro, Rodrigo, eu lembro quando eu e a Silmari, a gente começou a namorar. Foi em junho de 1990, eu 17 anos, né, recém-completados, Silmar 16 anos, ali a gente começou a nossa história, e eu, num sábado, eu fui buscar Silmar no trabalho, e eu tinha futebol, né, então eu tinha que correr, não podia, então eu levei a Silmar a pé do trabalho dela ao colégio, que ela tinha aula, e voltei correndo para jogar futebol de salão na quadra do lado da igreja. E eu estava tão feliz com aquele... Meu primeiro namoro sério mesmo, assim, né? Feliz com aquele relacionamento. De alguma maneira, a minha expressão me entregou, que os meninos, os rapazes que estavam jogando bola comigo, meus amigos ali da igreja, perceberam que eu estava... Sabe aquela coisa de ter visto o passarinho verde, né? Então, esse brilho no olhar, é isso que ele falou, né? Desse amor da juventude, dessa coisa da... A gente estava falando antes do programa da paixão, né? De algo assim que... faz o nosso coração bater disparado, né? A boca fica seca.
Que transborda, né?
É algo e realmente isso vai mudando, né? Esse amor ele vai amadurecendo,
ele
vai passando por etapas. E só que ele não deixa de ser bonito, ele sempre é bonito.
Ele cresce,
né? Ele modifica também. É importante a gente compreender isso. Ele modifica, ele não vai ser... É igual o motor de carro, né? Nenhum motor de carro aguenta ficar andando a alto giro, né? Aquela coisa, ele estoura o motor. Então, você tem que encontrar o ritmo certo e é incrível como a vida vai ritmando, né? O nosso relacionamento. Então, o tempo... Ele é algo que faz, ele passa muito rápido. Não parece que nossa história começou tanto tempo lá atrás, assim, né? Em 1990. Rodrigo é de que ano, Rodrigo? O Rodrigo aqui, nosso diretor técnico aqui, assistente operacional e todos mais, é de 93.
Não tinha nem
nascido. Quer dizer, o Rodrigo já está com 25, né? Para 26 anos. E nós já estávamos namorando há 3 anos, quando ele nasceu. Podia ser nosso filho, né? E aí você vê como o tempo passa, e a gente já está junto, né, de 90 para 2020, 30 anos, 31 anos de namoro. Então é muito tempo, é uma história já que a gente tem, e a gente olha para trás e não parece, né? E aí a gente namorou, depois eu fui para o seminário, então a gente namorou 6 anos convivendo na mesma cidade, praticamente, né? A gente sempre é redonda, né? De junho de 90 até fevereiro de 96, morando junto, né, na mesma cidade, né, no namoro. Silmari vindo, não era luterana, a gente se conheceu no colégio, no ensino médio, e aí ela entrou para a igreja, né, uns anos depois, não sei, acho que
sim,
dois
acho que dois anos depois.
Fez profissão de fé, saiu das trevas para a luz.
Que aparece.
E aí ela... Aí a gente continuou, mas nesse interim, ela, a primeira vez que ela foi na igreja foi ver o cantar no coral.
Inauguração
da Casa Pastoral do Turvo, que é o município de Guaraguarapuava. Depois ela foi com as amigas também numa festa junina, que a gente tinha da juventude, numa fazenda na Palmeirinha, lembra? E a partir dali ela começou a frequentar a igreja, e assim, né, nos cultos, reuniões de jovens, e estamos até hoje juntos aí nessa caminhada, com altos e baixos, mais altos do que baixos, né? Graças a Deus. E a ideia é que a gente também lembre disso, como o tempo passa e tempo muda, e a gente trouxe até fotos para mostrar isso para vocês daqui a pouquinho, né? Não sei a hora, você que vai dizer a hora.
Eu não sei a hora.
Então, para ver como o tempo passa, né? Então, a gente quer saudar todos vocês que estão aqui.
Eu acho que a gente, né, podia mostrar
audiência.
Uma fotinho.
Pode mostrar uma fotinho? Eu acho que são fotos do nosso casamento, então é de 99.
Eu não encontrei fotos aqui em casa.
A gente teve essa ideia ontem à noite de trazer algumas fotos. Olha ali, né?
Volta só um pouquinho nessa foto, Rodrigo. Na primeira ali que você colocou.
Calma, Rodrigo, tá com ansiedade.
Sabe que essa foto...
Olha lá o Conrado lá.
É o Conrado. Eu lembro o que você estava dizendo para mim. Então, você está de biquinho aí.
Estou conversando, me pegaram em flagrante.
Eu tinha até escolhido outras fotos, mas daí eu escolhi essa porque... eu entrei com o meu pai e eu te dito assim que eu não ia chorar no casamento.
E na porta, dá para fazer a leitura, eu li todos os lábios.
Né? E eu falei assim, eu não vou chorar. Isso. Eu dei o primeiro passo, eu e meu pai começamos a chorar. Então eu caminhei chorando ali todo o centro da igreja. E quando eu cheguei perto do Júnior, o Júnior só olhou para mim e falou assim, nossa, como você cresceu.
Ela está quase a minha altura.
Eu estava com um salto, acho que 15 ali, mais ou menos. E aí ele olhou para mim e falou assim, nossa, como você cresceu.
Então, exatamente. E eu lembro assim, é interessante, tem esse terno, eu lembro muito bem onde eu comprei, foi em São Paulo, inclusive, a gravata, a cor da gravata, eu lembro que eu escolhi, achava que ela ia... eu tenho essa gravata até hoje, né? O terno a gente doou por motivos. Bem que eu tinha 110 quilos aí. Eu tenho 110 quilos nessa. Hoje eu estou com 120, né? Então, até que não. Eu acho que a parte de cima ainda serviria. Né? Não fecharia, mas ele serviria, assim. Foi terno novo, tudo novo, camisa nova, tudo novo. Meia nova, né? Cueca nova, tudo novo, cinto novo, tudo novo. Olha, não tinha um cabelo branco, né? Se você olhar ali, ó, a franjinha tranquila, ó. Né? E eu sempre falo também, Rodrigo, que eu não enganei a Silmari, né? Porque normalmente o que acontece?
Casa magrinho.
O pessoal casa magrinho e depois engorda 50 quilos. Eu já casei gordinho, então já para ela saber com quem ela estava lidando, né? Desde já. E a gente casou em Guarapuava. Então essa foto aí é de 99, dia 9 de janeiro de 1999.
9 anos depois.
Mais
oito
ou menos.
8 anos e meio, para não
oito
deixar
anos
ele
e
tão
meio.
Mal,
né? Porque eu, né? Oito anos e meio, então você vê a diferença, né? 20 anos ali, ó, o cabelo grisalho, né? A Silmari não mudou muito, né?
Mudei, sim.
Tá com umas olheiras só. Mas
não é...
é
olheira, amor, isso é bolsinha. Olheira fica preta.
Ah, é verdade. Então as bolsinhas. Mulher adora bolsa, né?
Não, mas
então...
eu não queria ter essas.
É, então aí, Rodrigo, vamos mostrar as outras fotos rapidinho, depois a gente mostra de novo. Ó. Aí na Lagoa das Lágrimas é um ponto que todo mundo que casa em Guarapuava tira foto, né? Um olhando para o outro, né? Olha aí na igreja lá em Guarapuava, né? A Silmária lá ali, linda, maravilhosa, né? Casando ali ó, hoje. Né, tá vendo? Ali barba branca, bigode, né, cabelo faltando. Né? Assim nós vamos seguindo, né?
É, as rugas, querendo ou não, porque a gente vai envelhecendo também.
É
então
verdade,
aparece
algumas coisas, né, mas o tempo passa, isso faz parte, não tem como a gente escapar disso. E né, é preciso saber se adaptar. Acho que essa é a primeira questão, né, de às vezes não se cobrar e não exigir do parceiro o que a gente exigia, às vezes, há 30 anos atrás. Né, porque a vida, a gente mudou. Né?
E eu escolhi essas fotos porque, assim, né, ali naquela foto que aparece nós dois sentados um de frente para o outro, estamos sorrindo de felicidade. E essa última é a mesma coisa, porque a gente percebe que, por mais que o tempo passe, que a nossa vida
não,
seja...
Mas né? Eu também tenho a falsidade, né, irmão?
Ah, amor,
falsidade.
Que não. Eu não acho. Eu não tinha.
O pessoal já viu o pessoal posar para foto. Vamos tirar uma foto com todo mundo.
Cara de brabo. Tem gente que não gosta de tirar foto.
Não, tem gente que não gosta de tirar foto.
Mas agora, eu acho que é a expressão do nosso momento ali de...
É, mas a gente... Mas não vamos dizer que o tempo todo são flores.
Mas é isso que eu ia dizer, que apesar de que tudo que a gente viveu e vive, que não tem altos e baixos na nossa vida de casados, a gente pode dizer que somos felizes.
Somos, claro.
Então, é isso
exatamente,
que eu quis dizer.
Mas não é,
você não deixou nem terminar a minha
não
frase.
Não vem, porque essas fotos é tudo enganação. O pessoal engana muito. No Facebook, os caras fazem...
Para mim não foi enganação.
Não, mas eu estou dizendo que...
Não, eu estou falando da minha foto.
É, vamos ser sinceros aqui, o problema é que as pessoas assim, são muito fingidas.
Até porque
isso me preocupa
gente...
muito como pastor, porque o pastor, os pastores que estão assistindo aí podem até concordar comigo ou discordar, mas a maioria dos casos de problema no casamento, quando chega o pastor, já é para a gente testemunhar o divórcio.
Contando, contagem regressiva.
É impressionante como as pessoas... Né, não pede socorro. Tem gente que às vezes não faz nada para salvar um casamento. Aí quando perde o marido ou a esposa, quer fazer de tudo, inclusive se matar para tentar resgatar o casamento. Então temos problemas, vamos buscar a solução enquanto é tempo.
Sempre há tempo.
É, enquanto é tempo. Porque depois que extraviou, paixão é um pepino.
Casamento e o tempo.
É, então. E é isso. Então o casamento e o tempo. Então o casamento, ele começa com o sim, né? É muito interessante, é isso, né? O consentimento. A gente faz uma aliança que a gente vai viver junto. E eu não sei se a gente tem essa... A gente para pensar, né? Que isso a gente está fazendo um pacto que a gente vai dividir o tempo que nós temos aqui na Terra, né? Que é um bem precioso, a vida, né? Então a gente diz sim para que a gente... Agora fala, bom, eu não vivo, irei mais sozinho. Né?
Somos dois.
E nós vamos dividir
dentro
a nossa
de um mesmo
vida.
Espaço, né?
É, então nós vamos dividir a minha vida, você vai dividir a minha vida. Veja, Silmaria, as mudanças na vida dela por ter casado com uma pessoa que ia se formar pastor, né? Ela teve que abrir mão do trabalho dela para casar e morar comigo em Vitória, no nosso estágio lá, né?
Uhum.
Depois ela, um ano lá, gostando de Vitória, tinha que ir embora morar num seminário, né? É, então, se, por exemplo, na casa pastoral lá em Vitória era enorme, a gente com pouquíssimos móveis, né? Era uma casa grande, terreno enorme.
Foi maravilhoso, né?
Foi ótimo, né? Aí depois muda para uma kitnet, vamos dizer assim, né? No seminário, que também foi muito bom o tempo que a gente morou lá. Dentro do seminário a gente fez 3 mudanças, né? Por quê? Porque a gente, na verdade, 4, né? 4, porque a gente mudou no último ano.
Contando com o que a gente tinha de saída, né?
Eu me moramos lá no último ano, depois do estágio, no apartamento 18. Né? 18. No apartamento 18. Aí, não 18. Né? Aí no apartamento 18. Aí,
fica até feio você falar.
Não é natural. Né? Aí do apartamento 18 eu me formei e recebi o chamado para a Hora Luterana.
Morar em São
aí
Paulo.
A gente foi para Guarapuava, né? Ficamos ali de férias e eu voltei para alugar um apartamento. Caríssimo. A Hora Luterana não tem casa pastoral. Então a gente tem que pagar aluguel. É, como a maioria, né, das pessoas. E aí eu fui procurar. E eu pedi se te sobrasse um apartamento lá no seminário, se a gente poderia mudar. E eu lembro que foi bem no dia que eu já estava fechando um apartamento no bairro de Santo Amaro. E o seu Renato ligou no meu celular. E eu dentro com o corretor para fechar negócio. ele me ligou dizendo, olha, tem um apartamento aqui, se querem vir para cá, é muito melhor, mais barato, um pouco mais longe.
E a gente estava num lugar, né, que a gente já conhecia, tinha amigos.
Segurança, eu sabia que ia ter que viajar um pouco, a Silmaria ia ficar mais sozinha. Então foi ótimo, né? Fechamos. E por coincidência da vida sobrou o 18.
Mesmo apartamento.
Então a gente teve que fazer a mudança para o nosso próprio lugar onde a gente morava. A gente desocupou e ocupou ele novamente. Aí depois a Silmaria engravidou da Silvia. Aí o seu Renato, que é o administrador seminário, que sempre foi um avô para as nossas filhas, um pai,
Renato,
né?
Ele e a
dona
Regina.
Preocupado, falou, não, tem uma casa vaga lá, vai morar na casa que são 2 quartos. Aí a gente morou aí, quando o seminário fechou, nós fomos morar numa das casas que os professores ocupavam lá. E assim a gente foi, né? Já fizemos acho que 10 mudanças nesses anos de casado. Então você vê, são transições, eu estou contando isso para tentar exemplificar, né, amor, as fases.
Sim.
Que a gente, né, de uma maneira passa. E as coisas que você abre mão, como foi o caso da Silmaria, para dividir a vida comigo.
E mudança não é fácil, né? Todo mundo sabe, então a gente sim. Mas eu acho que a gente sempre viveu muito feliz nos lugares onde passamos, abençoado, né? Nas casas que a gente morou. A gente teve várias mudanças dentro de São Paulo mesmo,
exatamente,
né? Contando com o seminário.
Fases, e mais outras casas, né? De novo, se vocês olharem.
Porque
essa
a vida
história,
da gente vai mudando, o tempo vai passando e a gente vai percebendo que.
E são fases, por exemplo, por que a gente saiu,
morar,
né?
Então a gente teve que sair.
O seminário estava muito sozinho, vazio, fechou. A gente sentiu. Eu, principalmente, me sentia muito nostálgico morando lá, que eu morei quando estava cheio aquilo, então me dava uma certa tristeza de ver o seminário fechado. Então a gente conseguiu alugar um apartamento, aí a gente foi morar num apartamento bem legal, mais perto já da Hora Luterana.
Sim.
Só que aí o que aconteceu? Quando a Silvia precisou ir para a escola, ali era muito caro.
Não,
a gente
morava
do lado do Morumbi, que é um bairro muito caro em São Paulo. As escolas eram caríssimas. E eu tinha que trabalhar de carro, e aí mais. O aluguel era bom de valor até, né?
Sim.
Era menos que a gente pagava na outra casa. Mas aí a coisa da escola, do transporte escolar, fez com que a gente fosse morar
pertíssimo da Hora Luterana.
10 minutos andando, né? No mesmo bairro da Hora Luterana. Então as mudanças, elas também foram causadas, não só pelo meu trabalho, né? Mas foram causadas pelas mudanças da nossa história.
Vida.
Eu ia filmar sozinho, beleza, no 18. Né? Ali ficar um tempinho com a Silvia no bercinho até dava, né? Mas aí tinha precisava de 2 quartos, daí, né, e ajudou, porque aí, a tua mãe veio cuidar.
Sim,
ajudar,
e depois
cuidar.
Teve a Júlia, então a gente.
E aí são
a necessidade que a gente percebe,
então,
que tem
isso,
que fazer mudanças na vida.
Vai demonstrando que o casamento, no decorrer do tempo, ele muda de fases, porque no começo são os dois. Depois vem filhos, né? Daí os filhos crescem.
Começa vindo um de cada lugar para formar um outro lar, né?
Exatamente.
E assim vão começando as mudanças.
Então, isso tudo começou quando um disse sim para o outro, né? Sim, eu quero dividir a vida com você.
É aquela coisa, espontaneamente, sem pressão.
Exatamente.
Uma decisão muito bem tomada.
É.
Né?
Então, nesse sim eu quero, manifestado com liberdade, que os esposos se transformam numa nova realidade. Né? Aquela coisa dos dois virar uma unidade, né? Uma nova unidade que agora vai ter um olhar diferente para a vida. Né? E nessa vida nós vamos passar por etapas. Né?
Eu achei interessante que, nesse texto que a gente pesquisou, que ele fala assim que o matrimônio é um lugar.
Olha só.
Né? Mas é um lugar onde cada um busca a sua plenitude no bem e na felicidade do outro.
Exatamente, porque isso é fundamental, a gente sempre repete isso, né? Eu acho que é uma das chaves realmente para um casamento feliz, é ter a visão, na minha opinião, e de algumas, né, de várias pessoas que a gente estudou, e acho que bíblica, e até na vocação, segundo Lutero também, que nosso papel é amar o outro.
Na verdade, é o outro, é o doar-se para o outro.
E aí isso vai funcionando muito bem. Então é muito interessante que a gente vá percebendo que essas fases elas vão mudando. Né? E nessa caminhada tem alguns ingredientes que não podem faltar. Né? O primeiro deles é o amor, né? Porque foi o amor que me...
Que nos uniu.
Tem até a frase ali, né?
Tem essa frase, é muito interessante.
Leia, por favor.
Diz assim, o amor é a única maneira de captar outro ser humano no íntimo da sua personalidade. Ninguém consegue ter consciência plena da essência última do outro. Vou repetir. Ninguém consegue ter consciência plena da essência última do outro ser humano sem amá-lo.
A gente não consegue entrar no íntimo de uma pessoa sem amor. O amor, ele é a chave que realmente abre e nos conecta. É, é o amor isso, que nos conecta, porque aí entra tudo aquilo que a gente vai olhar em 1 Coríntios 13, que o amor não arde em ciúme, que o amor é isso, que o amor é aquilo. Exatamente, esse amor ele faz eu olhar e ele faz assim, uma, por exemplo, quando eu olhei para a Silmari e me apaixonei e fui a amando e fui, o nosso amor foi aumentando, ela, eu falei, não, eu quero ela comigo o tempo todo, né? Isso é o casamento, né? Eu quero ela ao meu lado.
E eu acho que essa coisa do amor é aquilo, né? Ele transforma as nossas adversidades, os nossos defeitos ou o que a gente tem, né, em outra coisa. A gente consegue ver com um outro olhar, de uma outra forma. E aí entra o perdão no relacionamento.
Entra relevar coisas.
Essa coisa de você, exatamente, de você mudar pelo outro, de você tentar ser o melhor pelo outro, e esquecer do eu e pensar no nós. Então eu acho que
e
é
aí
isso.
O amor ele vai gerando com o tempo uma coisa, né, que é muito importante para a gente superar o tempo no casamento, que é a ajuda mútua, né? A ajuda mútua, isso é tão bonito no relacionamento, né, porque é, não é à toa que tem um, acho que é um provérbio que fala daquele, né, da corda de três fios, né, que tenta mostrar isso, né, a importância da gente ter pessoas ao nosso lado. Então o relacionamento, né, marido e mulher, ele, quando existe esse ingrediente que é fruto do amor, que é a ajuda mútua, né? Que um ajuda o outro, um coopera com o outro.
É minha preocupação com o teu bem-estar, com o que você
e vamos
tá fazendo,
construindo as coisas. E aí,
te ajudar a crescer profissionalmente.
O que eu tenho de positivo acrescenta na tua vida, o que você tem de qualidade acrescenta na minha vida. Né? E a gente percebe isso, os pastores, as esposas de pastores são tão importantes no ministério, que eu lembro que uma vez o pastor falecido, Lotário Sander, ele disse num encontro com os seminaristas em São Paulo que a esposa do pastor é responsável por 95% do sucesso do pastor. Aí todo mundo achou até um exagero, né, o índice. Mas ele falava assim, cara, se você não tem uma esposa que está em casa, cooperando e tudo, e ela começar a ficar buzinando no teu ouvido, buzinando, reclamando, não compreendendo o teu ministério, você não vai ter tranquilidade para desenvolvê-lo. Então ele não coloca nem... Aí muita gente acha que é o ativismo, que a esposa do pastor tem que ser quase a segundo pastor, né?
Não,
mas... E não é nesse aspecto, é nessa coisa de que ajuda mútua, e especialmente algumas, eu acho, algumas profissões ou vocações, tipo médico, um policial, pessoas que estão em plantão, pessoas que trabalham à noite, um ministério que tem essa coisa das mudanças, dos horários... Se não houver uma compreensão e um apoio mútuo, é muito difícil, né?
E a gente pode trazer para o outro lado também, né? Não só da esposa, como do homem, né?
Exato,
quantas enfermeiras...
Mas por isso que
assim
eu tentei abrir para essa,
né,
coisa
dessas
isso, outras,
né,
profissões que você... tem casais que quase não se veem, porque um trabalha de manhã, outro à noite. Então são coisas que... Então ajuda mútuo é uma coisa que ajuda muito... Ajuda muito, ajuda mútuo. Que, né, nessa coisa de você poder...
E isso não é,
né,
só, né,
Júlio,
vamos pensar assim, com os sentimentos, mas são com ações também.
Ah,
a gente
sempre
percebe,
né,
isso, né? Às vezes a gente está fazendo tanta coisa enquanto a impressão que dá é que só a gente está levando o fardo, digamos assim, de filhos, casa, que normalmente sobressai e sobrecarrega a mulher, essa coisa do compartilhar, e é compartilhar tudo, né?
E detalhes, né? Você compartilha a partir de detalhes, às vezes não são grandes coisas, né? Por exemplo, cuidado, interesse, né? Detalhes, por exemplo, como você dizer para a pessoa, eu te amo. Às vezes a gente acha que ela sabe que eu amo pelas minhas atitudes, mas é importante ouvir. Né? Tem gente que precisa desse ouvir, né? Um sorriso.
E isso faz parte de nós, seres humanos. A gente tem essa necessidade, né? De receber isso, né? O carinho, o amor, o afeto em troca. Sim. Mas não só ações, palavras, mas os dois têm que estar juntos.
É um conjunto. É que quem não tem credibilidade quando fala não é ouvido. Né? Então, se uma pessoa, por exemplo, um marido que é um agressor, bate na mulher e fala que ama a mulher, nem o juiz vai julgar o caso dele vai acreditar.
A gente sempre comenta isso, né, Júnior? É quantidade e qualidade, né? Elas têm que andar juntas, né? Não adianta você só dar qualidade e você não ter tempo para tua esposa.
Ou só falar e não ter ação.
Então eu acho que tem que ser junto.
Então são detalhes que vão, os ingredientes do dia a dia que vão nos ajudando a superar as dificuldades E eu até anotei aqui uma coisa que ao ler esse texto, que ele dá uma atenção assim, a gente não deve ser negligente com o outro, né? Que o tempo, ele faz a gente se acomodar.
Uhum.
O tempo, ele faz a gente se acomodar. Você vê, é pessoas que às vezes estão muito tempo na mesma função na empresa, pessoas que estão na mesma, no mesmo relacionamento há muito tempo. Sabe, às vezes você está na tua vida, você se acomoda. E isso, às vezes essa palavra hoje tem uma conotação negativa, né? Uma questão assim, estar acomodado não é aquela coisa gostosa, às vezes se sentar no teu sofá lá, teu lugar predileto, que você está bem.
É aquela coisa do aconchego, eu acho, né?
Então tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente com o tempo acha que ela já sabe que eu amo, eu não preciso ficar falando. Ah, ele já sabe que eu gosto dele, então eu não preciso fazer um carinho, um cafuné. Ah, eu não preciso pedir para ele me ajudar, porque ele já sabe que tem que me ajudar. Ah, aí a gente começa a negligenciar com o pressuposto.
A gente sempre usa, às vezes, um termo, né? Mesmice de sempre.
É.
Né?
Então, cuidado com a negligência. A gente está... esse é o perigo, não é ter uma rotina. Ah, não pode deixar o casamento cair na rotina. Não, a vida da gente tem rotina. Mas nessa rotina, nesse acomodar-se, que a gente não negligencia o amor que a gente tem. E a pessoa que a gente disse sim, eu quero dividir a minha vida com você, eu quero te amar na alegria e na tristeza. Eu falei isso em 99 para a Silmari. Né? E eu tenho que, diariamente, demonstrar que o que eu estou comprometido nisso. E ela comigo. E aí, às vezes, assim, com o tempo, parece que... Ah, eu não preciso relembrar ela que eu disse isso em 99.
Mas
preciso,
a gente precisa. É aquela coisa da renovação dos votos, né?
Diariamente. Né? Então, cuidado para a gente não negligenciar e não perder algumas características que fizeram essa pessoa gostar da gente. Né? Uhum. O tempo faz a gente mudar. É, não falo que a gente vai ficando mais velho, a gente fica mais ranzinza, mais teimoso.
Mas cheio de manias.
Cheio de mania. Cuidado, porque às vezes a gente era uma pessoa alegre, otimista, para cima, e com o tempo, com as pancadas que a vida nos deu, a gente perdeu essas características. E quando aquela pessoa que casou com uma pessoa que ela tinha características, ela olha para o lado e fala, mas ela não reconhece mais essa pessoa. Né? Por exemplo, essa coisa que a Silmari, que eu brinquei com ela, que ela entrou chorando, e que eu falei que ela cresceu, eu imagino, ela vai poder falar publicamente se eu estou enganado ou não, que eu sou o mesmo dessa, eu faria o mesmo tipo de brincadeira com ela hoje.
Faria.
Né? Porque isso está dentro de mim. E talvez isso foi uma coisa que... Ou que ela releva por amor, ou foi uma coisa, uma característica em mim que ela... gosta e que fez ela se apaixonar.
Às vezes
por mim,
eu olho para você e digo desnecessário, mas tem.
Isso prova de que eu continuo mesmo, porque você falaria isso quando eu era presidente da juventude, quando você me conheceu.
Eu falo
até hoje, porque eu faço coisas desnecessárias. Porque necessário mesmo é fazer cocô, fazer xixi, se alimentar.
Necessidades básicas.
É, isso aí. Ó. Por exemplo, esse comentário era desnecessário.
Bem desnecessário.
Vamos dar um oi para a turma aí?
Vamos.
Será que tem alguém nos assistindo? Né? Tem gente aí.
Rodrigo, eu não sei se só aqui, mas no meu celular travou a imagem. Ó.
Não, no meu também aqui. Travou em tudo.
Né?
Uhum.
Vamos ver. Ah, então tá.
Vamos
lá. Então, Elisa Feldman, boa tarde, amados, querido e simpático casal. Estou aqui com meu amado esposo, Renato. Abençoado programa, beijos. Mali Grub dá uma boa tarde pra gente. Renê Rose, boa tarde a todos. A Elisa diz, realmente o cenário está lindo com esse casal, lindo de verdade. A Noemi Scherer, boa tarde, obrigada. A Fátima Inês Pins, boa tarde, estou assistindo de Freiburgo, Santa Catarina.
Oh, Freiburgo, terra dos alemão, batata também.
A Lili Schiller, boa tarde, casal CPT. A Elisângela Schwartz-Haupt diz, boa tarde, casal CPT, acompanhando pelo aplicativo, ligadinha com vocês.
Deu uma travada, né, na imagem, mas já passou.
Já passou.
Programas
e louvores maravilhosos nesse período de quaresma, sempre ouvindo, mesmo não interagindo. Abençoada tarde para todos da rádio e ouvintes. Olha que bacana.
É bem legal, né?
A programação da rádio sempre vai acompanhando o nosso ano litúrgico. Olinda Littig, boa tarde, família querida.
Ô, dona Olinda, um tá chove aí em Curitiba, também. Dona Olinda?
A Andréia Borcati, boa tarde, casal lindo.
Obrigado.
Várias pessoas também nos assistindo. A Lili Schiller diz, lindas histórias, infelizmente não tenho uma história dessa para contar.
Ah, mas aí você inventa.
Não, mas garanto que tem outras histórias, Lili, para contar.
Você inventa, eu também fico inventando um monte de coisa aqui.
Ele, às vezes ele não inventa, como mas é? Que ele aumenta as histórias, ele aumenta.
Tem que criar um certo romantismo, isso até... Até no cinema eles fazem isso.
Que... É, né? Ele dá umas incrementadinhas nas histórias. A Andréia Zenkner, amadinhos...
A Andréia Zenkner, né? É uma testemunha ocular da história, né?
Eu até ia colocar uma das fotos nossas, que a filha mais nova da Andréia e do Pastor Paulo, né? A Amanda, ela foi nossa página da minha de casamento.
Ela casou, né? Junto com a gente.
Ela fala que ela casou... Falava, né? Agora ela não fala mais, né? Mas
um beijo para vocês, uma família muito especial, né?
É.
A Deia e o Paulo são...
A Paula e a Amanda também fazem
parte da nossa,
história. A Vivian Varro nos assistindo. A Regina Siqueira.
Fala, dona
sempre
Regina. Tá boa?
Regina Hickley Siqueira. Um
dona
beijo
Regina,
pra ela.
Dona Regina. É, uma dessas fotos, a Regina tá o Conrado ali, ó. Se você, o Rodrigo, volta lá, se puder, aquela na igreja. Camisa listrada ali, camisa de cornão. Já viu?
É a primeira foto.
Olha lá, essa ali, ó. Lá atrás de outra. Mim. Pode voltar. Atrás de mim ali, Regina. Não sei se, olha lá, tá vendo?
É,
o Conrado era padrinho, né?
Padrinho de casamento.
Padrinho de casamento, Conrado e a Silmar. Já era Silmar? Já era.
Já era Silmar.
Né?
Já era Silmar.
Não, não, é que assim, não sei se era
eles
casado.
Casaram, acho que eles casaram antes da gente.
Não lembro. Acho eu lembro sim. Cada história do Conrado, do dia que ele
sim.
Arrebentou a Belina na...
O Conrado ficou famoso na cidade.
Coitado, o Conrado ficou tomando sopa de canudinho um tempo lá.
Mas ele ficou famoso, né? Por
ficou
causa do
famoso
acidente
também, rachou a Belinona
cidade
no meio.
Inteira. O carro dele ficava exposto.
É, se beber não dirija. Tinha uma placa. Assim.
A Clê Oliveira mandando um beijo pra gente.
A gente bebendo e olhando pro carro. Se beber não dirige. Lembro que eu era da De Pascoal.
É.
Tava do lado da gente.
A Clê Oliveira, que história da vida linda, meus queridos amigos. Um beijo pra Clê também.
Clê, um abraço fraterno.
A Nilceia Baltz, boa tarde. A Vandelina...
Eu só conto o lado bom da história, o lado negro da força. Eu não conto porque não deixo.
É, a Vandelina Nink da Silva, ela, vocês souberam cuidar do amor, tiveram sabedoria. Infelizmente, meu casamento durou 18 anos, falta de diálogo, problemas com depressão. Sinto uma tristeza imensa por não ter dado conta.
Ah, mas não, deixa eu fazer um parênteses mais. Não, não. É assim, eu vou te dizer, primeiro que eu não sei explicar, não sei se a gente é sábio. A gente teve a graça de dar certo, assim. Eu acho que... Eu particularmente, devo ter feito muitas coisas erradas para não dar certo. Assim, eu não acertei sempre. Outra coisa, a gente fez muita coisa instintivamente por graça. Assim, não dá nem para a gente explicar. Uhum. Hoje a gente olha para trás, eu sempre comento com a Silmari, né, que a gente às vezes cria uma narrativa a partir do fato consumado. Então,
do que a gente
olha para,
né,
trás... É por isso que quando a gente fala do que a gente viveu, não foi planejado, né? Igual você não planejou que o casamento ia durar 18 anos e acabar.
Até quando nós trouxemos esse tema, né, pro programa, a gente, e outras vezes também a gente sempre fala que quando a gente casa, a nossa intenção, a nossa ideia, o nosso comprometimento é que ele dure para sempre, que seja...
Esse é o desejo, né, do Senhor, nosso Deus. Esse é o desejo do noivo, esse é o desejo da noiva, de todos os familiares que estão ali, do pastor, né, o sacerdote que está ali para a cerimônia. Só que, infelizmente, a vida ela é muito complexa. Né? As coisas mudam e o tempo ele é danado. Né? Ele não mexe só com a nossa estrutura física.
Mexe
como você
tudo.
Citou, né? Entra outros fatores. No teu caso, falou da depressão.
Falta de diálogo.
Falta de diálogo. O que eu comentei, né? Às vezes a vida vai fazendo a gente ficar mais amargurado. A gente tem um perfil, uma herança. Né? Eu lembro que o Dr. Jaime Kemp, autor desse livro, eu já falei isso. Ele falava que o maior presente que eu podia dar para minhas filhas é a maneira que eu trato a Silmari. Então, ou seja, querendo ou não, a gente traz na nossa bagagem uma herança, e não é genética só, é um impacto emocional, como a gente foi criado, do que a gente viveu, o que a gente conviveu. Eu tinha uma amiga querida que ela tinha muita dificuldade de se relacionar, e um dia conversando com ela, na minha opinião, eu não sou psicólogo nem psiquiatra, eu apostaria, vamos dizer assim, que ela ter ouvido o pai dela numa discussão com a mãe dizendo que só casou porque ela estava grávida dessa minha amiga, isso impactou ela mentalmente, emocionalmente, de uma maneira que ela sempre tinha, ela não se entregava para um relacionamento porque ela tinha medo da perda já. Ela tinha medo, sabe? Então, às vezes a gente tem problemas de autoestima que afetam o nosso relacionamento e a gente não percebe isso, a gente não consegue um diagnóstico. As doenças aí mentais, tipo depressão, ansiedade, bipolaridade, que é uma doença danada, elas são de difícil tratamento e às vezes a gente tem preconceitos, a gente não sabe como tratar. Eu vivi muito isso na hora luterana, nos aconselhamentos. Pessoas do interior que não têm, às vezes, psicólogo, não é um psiquiatra, questão de recursos financeiros. Tudo isso, gente, impacta. Então, se o relacionamento não deu certo, é lamentável, né? Agora, não vamos... A gente tem várias pessoas aqui que já passaram por isso, né? Não vamos carregar essa cruz, né?
Ela só termina ela dizendo isso, né? Que ela sente muita tristeza. Sim. Por não ter dado conta, mas a esperança dela é que Deus a capacite de retomar esse casamento novamente, mas com uma mentalidade diferente.
É aí que entra esse detalhe, exatamente. Então, não use isso como culpa, mas como aprendizado, né? A gente precisa se reinventar, que eu acho que isso é uma coisa importante nos nossos relacionamentos, e um aprendizado, né? Eu vou aprender para não repetir os erros de novo. Isso pode acontecer com a mesma pessoa ou num segundo relacionamento. Porque se a gente continuar, vamos dizer, se a gente tem alguma responsabilidade, todos temos, a gente não é só vítima, né? E não é só vilão, em geral. Tem coisas que talvez a gente pudesse ter feito diferente. Ali eu tinha que ter posto o pé na porta. Isso, por exemplo, nos relacionamentos abusivos. Às vezes, o primeiro momento ali de uma violência, de uma agressão, de uma grosseria, você tem que pôr o pé na porta e falar, pô, parar. Daqui não passa, meu amigo. Me respeita, senão, sabe? Se você vai tolerando, qual é a tendência? Acontecer o que acontece com o pão, né? Você deixa lá, ele vai crescendo. É. Então, você... Então, vamos olhar para os nossos problemas, assim, o que a gente errou, como um aprendizado. Se a gente carregar como culpa, o diabo vai usar isso, a nossa carne vai usar isso para nos deixar deprimidos. Essa tristeza, que ela é natural e não tem como não ser diferente do que você vai sentir, ok, mas ela até um certo ponto, né? E, senão ela acaba fazendo eu ter um grande fardo e isso me preocupa muito. Eu vejo assim que a gente acaba... sendo muito vítima da culpa, né?
Então, é uma cobrança muito
séria, olha o que aconteceu, né? Com Judas quando se sentiu culpado. Então é muito importante tratar isso para que a gente se perdoe, para que a gente perdoe o próximo, para que a gente possa, de fato, avançar, né? E melhorar nos nossos relacionamentos ou mesmo sozinhos.
Eu acho que a gente pode aproveitar o que ela falou ali, que a gente percebe que a vida da gente ela não é só feita... De altos tem os baixos, mas eu acho que é bem isso, a gente tem que aprender com os nossos erros, tentar mudá-los, transformar, e é aquela coisa do que, se você tem um limão, faça uma limonada, né? Então é realmente para você tentar mudar a perspectiva.
E às vezes a gente não vai conseguir mudar sozinho, viu? Tem casos que é só com tratamento, para a gente tentar descobrir a causa... tratar as causas, porque às vezes as causas é só, vamos dizer, é só a ponta do iceberg, né? Aquela, né? A gente vê assim, muitas pessoas escrevem, falam assim, ah, meu marido ele é muito fechado, ele não se abre, ele não fala, ele fica na dele. Por que será?
A gente tem...
É só com você?
Eu acho que
todo mundo? Ah, não, com os amigos é diferente, tá, mas com a mãe, com mulheres, como é que funciona isso? Tem várias coisas que a mentalidade que a gente foi construído, né? A gente fala muito, por exemplo, fala muito do machismo, né? A forma que a gente foi criado, eu vejo hoje, a gente vê meninos hoje, né? Eu falo meninos jovens, como eles têm um comportamento diferente da minha geração.
Eu acho que é assim, né? A gente sempre fala que essa coisa de busque uma ajuda, né? A gente fala, tem os pastores, hoje a gente tem um acesso muito mais fácil a psicólogos, e a gente percebe que isso é muito importante e auxilia muito. terapias de casais, tem
procura
tudo.
Seu Mário, você aí. Mas ela não quer conversar com um homem, assim. É verdade, não quer conversar com um homem. Seu Mário não é uma especialista, mas ela pode ser uma amiga. Ela já tem uma experiência, óbvio que ela está calejada, veja quantos anos de casada e tudo
mas
mais.
Mas eu ia dizer que nós,
fale por com exemplo, ela.
Nós passamos por uma situação com relação à Silvia, nossa filha, né? De depressão e... Isso foi aberto para todo mundo. E a gente sempre dá esse testemunho que nós fizemos terapia familiar. E isso ajuda muito. E
a terapia até enlouqueceu, inclusive.
Ajuda muito, não só no nosso relacionamento com a Silvia, mas para o nosso relacionamento, meu e teu. Porque as sessões mostram e fazem a gente... abrir os nossos olhos com uma outra perspectiva do nosso relacionamento, porque ali é interessante que é uma pessoa olhando de fora a nossa vida familiar, o nosso relacionamento.
E sem julgamento, né? Porque isso é uma coisa que é bem legal.
É muito bom.
Quando você procura ajuda de pessoas que não, elas não querem, elas não vão dizer para você que você está errada para te julgar, elas vão mostrar. Por exemplo, uma coisa que a terapeuta ela nunca duvidou foi do nosso amor pela Silvia. Né, do nosso amor familiar. Isso é uma coisa que ela percebeu. Né? Agora, ela foi mostrando que algumas coisas que a gente fazia, atitudes...
Outros caminhos que a gente poderia tomar para determinadas situações,
por exemplo,
que trariam um final muito melhor. Né,
ela
um
nos ajudou a enxergar como a Silvia se sentia. Né? Porque às vezes você fala uma coisa e a pessoa... mais ou menos assim, imagina, você não, o cara falou em japonês... E aí quando você traduz aquilo para o português, nem sempre aquilo fica claro.
Uhum.
Né? Nem sempre aquilo fica claro. Aquilo fica... Então, às vezes, a mesma coisa. Você fala uma coisa para a tua filha com uma intenção e, às vezes, a pessoa que ali... Às vezes, no casamento também.
Essa coisa de você cuidar, né?
Você, por exemplo, tem que, às vezes... Como é que eu vou falar um negócio para a Silmara que... Uma crítica que não a ofenda, mas que ajude ela a melhorar. E isso, quando a gente está numa conversa com tranquilidade, é fácil.
Agora, né? No calor...
No calor, você tende a ofender. Então, eu sempre falo dos adjetivos, né?
É aquela coisa de vomitar tudo, né? Você joga tudo assim, despeja de uma vez.
E os adjetivos. É. Você é burra. Olha o adjetivo. Burra é o adjetivo. Qualidade que eu estou colocando. Você pode dizer diferente. Mas essa atitude sua é... Me desculpe, mas
foi
é uma
infeliz.
Burrice. É uma burrice. A atitude, tá vendo? Você não está dizendo que ela é burra, você já mudou o foco para a atitude. Ah, você é incapaz de fazer uma coisa certa. Não. Isso aqui, esse fato, essa caneta aqui é preta. Agora, eu estou dizendo que essa caneta é preta, não estou dizendo que todas as canetas são pretas. Às vezes eu digo para minha filha, e eu até uma vez falei numa palestra, né? Você quer que teu filho seja burro, chame ele de burro. Ele vai ser burro, porque ele acredita na palavra da mãe. Se a mãe fala para o filho que ele é burro, ele vai acreditar que é burro. E toda vez que ele se vê no espelho, ele vai ver uma pessoa burra. E quando ele cometer um erro, ele vai falar, é que eu sou uma anta mesmo, eu nunca vou conseguir chegar a lugar nenhum.
Eu não consigo,
porque
eu não
sou burra.
Sei.
E você vai construindo. E isso no relacionamento também. Quando eu começo a falar só dos defeitos da minha esposa, só da... Como é que ela vai se sentir?
Aí entra a palavra negligência.
Né? Ou negligência, ou você vai deixando de, né, de reconhecer... Boas maneiras, aí que é um ponto aqui que é interessante, né? Ele fala de detalhes como otimismo, boas maneiras, é importante. Vocês acham que é importante o marido ser educado com a esposa? A esposa
a gente só
maneiras?
Ensina para os filhos, né? Quando os filhos vêm, a gente quer ensinar para eles que...
Mas vamos seguir mais um pouquinho com os dois aí.
A Vivian Varro, já falei, não lembro se eu já falei. A Margarete Paz nos assistindo.
Paz e bem.
Osmar da Silva. Ele dá boa tarde, amigos e irmãos, Tchê.
Tchê. E aí, Tchê? Osmar.
Abraço,
Osmar. Obrigado pela audiência.
Isso
Quem
aí.
Mais aí, Zilma?
A Silmira Santana, boa tarde.
Grande, dona
gente.
Silmira, um abraço
pra você. Minha amiga querida, ela é sua, mas também é mais minha amiga. A Tânia Coperec nos assistindo.
Falei com o Pastor Ego hoje.
Oi, saudade de vocês.
Um beijo.
Ah, é?
Isso, falei com o Pastor Ego hoje.
Viu, que bacana. Saudades
falei pessoal,
da minha amigona,
pelo telefone e pelo WhatsApp.
A Ângela Fá, boa tarde, queridos. Amo acompanhar as conversas de vocês. Beijos, que Deus continue abençoando
vocês
o casal.
Vocês também, você e o Pastor Martinho, aí 90 anos de união, acho que os
casal
dois têm,
muito
mas
querido,
acho que eles têm,
né?
120
Pastor
anos
Martinho
idade,
era conselheiro quando a gente foi.
Lembro que eles foram nos visitar lá. Ele era conselheiro do distrito, foram visitar. E lá a gente conheceu os filhos dele também nos encontros de família pastoral, lembra lá?
Sim.
Foi lá em... na praia, tinha um nome na praia.
Guarapari,
na praia que a gente ia, as famílias pastorais.
Embaixo das castanheiras.
Isso,
muito
saudável.
Lindo, legal mesmo. Ah, o Carlos Schuch.
Fala, seu Carlos.
Esse
tá
assunto
bom?
Abre muitas portas para a discussão. Fico triste por termos irmãos na fé, pastores e leigos, onde a separação bateu a porta.
É um rompimento, né? Todo rompimento é dolorido. E imagina, quem não já rompeu um músculo, imagina um casamento, que é um brabo, né? Mas é tão bom o seguinte, né? Eu lembro muito do professor Ernie Zybert nas aulas de aconselhamento falando assim, tem o ideal e como as coisas podem ser. O ideal é que a gente não se separe. Mas, bom, me separei. E agora, como pode ser? E aí a gente tem até ouvintes nossos que encontraram um segundo relacionamento aí e estão muito felizes. Né? Graças a Deus, a gente vive no tempo da graça de Deus, o tempo em que Deus nos permite recomeçar o arrependimento. Por isso é importante, né? Pá, eu errei, ou erramos, ou fulano errou, me enganou, me traiu, me machucou, e aí não deu mais para continuar junto, ok, infelizmente acontece. Né? Aí a gente fala o que Jesus falou, né?
Somos imperfeitos.
Vai e não peques mais.
É. Né? Mas nós somos imperfeitos,
Mais. Não, o ideal, inclusive, é que a gente possa tentar perdoar aquela pessoa, por mais que eu não conviva com ela mais e não possa mais ser marido ou esposo dela, esposa dela, dele, que eu consiga, pelo menos, não ter mais raiva no meu coração, mais rancor, mais mágoa, para que eu possa avançar. Né? E aí encontrar um novo relacionamento. É tão gostoso quando a gente vê isso, vou te dizer assim, ao lado bonito, porque pastor, às vezes a gente convive com pessoas que sofrem muito quando há um divórcio. Muito. Né? Muito. Às vezes, o que acontece às vezes no divórcio? Né? Normalmente o homem, a maioria, né? Não estou generalizando, o homem ele se divorcia quando ele já tem outra, em geral. Quando ele parte dele, às vezes, quando é traição o problema, né? Ele já sai da casa da esposa para a casa da amante, vamos dizer assim, né? Em geral. A mulher já não é normalmente assim, né? Eu estou dizendo em geral, tá? Aí o que acontece? Essa pessoa que pediu o divórcio, ela já estava, vamos dizer assim, num módulo mais avançado, que ela seguiu a vida. Ela foi. Né? Aquele que, vamos dizer, entre aspas, é a mais vítima, sem querer dizer que 100% vítima, essa sofre muito. Aquela que eu não queria se separar, que estava tentando manter o casamento,
né? O que você trouxe nesse caso, né, de infidelidade, a gente, né, vamos dizer que não é aqui só, né? É sempre essa coisa de quem pediu a separação, ela já está com perspectivas para outra coisa na vida dela. Não precisa ser uma outra esposa ou um esposo. Mas ela já
então,
tem um...
Normalmente tem um que acaba, em geral, sofrendo mais, né? E aí, normalmente, esse busca mais ajuda profissional do que o outro.
E eu acho que o triste, se a gente for pensar assim, é que muitas vezes, quando acontece isso, a pessoa que recebeu a notícia, né, ela é pega de surpresa.
Isso.
Porque
não percebeu, não enxergou essa gravidade.
Não trataram daquilo, né?
E aí, mas aí o lado, só para fechar essa história, né, o lado positivo disso tudo é quando você vê que essa pessoa passa por esse momento do sofrimento, que muitas vezes é comparado ao luto até, né? Em alguns terapeutas e especialistas falam que às vezes é igual um luto, é a dor do luto, porque você realmente está perdendo, né, uma parte da tua vida, do teu tempo e da tua existência ali. Mas depois, quando a pessoa consegue ir superando e aí você vê ela, né, voltando a sorrir, e ela encontrando um novo sentido e um significado na vida, é tão bacana, assim, é de dar graças a Deus. E a gente pode perceber o seguinte, que em geral isso acontece, mais cedo ou mais tarde. Né?
Para uns demora mais.
Demora mais, assim. Tem uns que ficam muito... que palavra eu vou usar aqui adequada para isso? Não, eu ia usar a palavra fissurado, né?
Melancólico?
Não, fica fissurado naquela pessoa. É. Não, eu vou trazer ela de volta. Essa demora às vezes mais para... Né? Não que já não deva insistir, né? Mas quando você, sabe, enquanto essa pessoa não consegue tirar o foco, tipo a Silmari me deu um pé na bunda, aí, né, me mandou embora, aí eu vou reconquistar ela, ela vai voltar, ela vai ver a besteira, perdeu o gordinho aqui, então, ela vai voltar para mim, aí eu fico aqui ainda tentando e você já fala, não, descartou, a nossa história já era,
né?
E enquanto eu não conseguir tirar o olho dela e olhar para frente da minha vida e seguir, eu não vou conseguir avançar. Então chega uma hora que às vezes a gente até não consegue. Eu já falei isso para a pessoa, né? Até era para um rapaz. Eu falei, cara, para de olhar para ela. Senão você não vai avançar. Ela não quer mais, ela já está em outro, já está com outra pessoa. Esquece. Não, ela vai ver, não vai ver nada. Segue a tua vida. Lá na frente, se isso acontecer, vai ser natural. Agora você vai forçar a barra e você está perdendo tempo e não consegue se... Né? Então é uma bênção quando a gente consegue superar o sofrimento e seguir. O que você riu aí? Alguém fez algum
não,
comentário?
Não, você fez.
Eu?
É porque assim, no meu celular aqui tem legenda. E aí, quando você falou assim que eu te dei um pé na... Bom. Ele apareceu... Interrogações aqui.
Ah, ele tem um sensor?
Ele tem um pi que não aparece. Viu?
Olha aí.
Viu? Essa palavra dizer... não pode, amor, desnecessária.
Desnecessária esse negócio de ter legenda aí que tira o sentido do negócio.
Ai, ai.
Todo mundo
várias
entendeu
pessoas
o pé
aqui,
na bunda.
Várias, vai aparecer as interrogações.
Eu vou falar mil vezes só pra ver agora.
Ah, várias pessoas falaram que estava travando mesmo a imagem. Dele. É, quem sabe. A Leoni Kronig dá um boa tarde pra gente. Carolina Cabucci, aqui também.
Cabucci?
Cabucci, o sobrenome dela.
Cabucci.
A Carolina dá um boa tarde pra gente. Ela é de Porto Alegre.
Eu ia até perguntar onde é a Carolina.
Carolina é daqui, de Porto
Alegre. Não lembro
assim
dela se tá dando oi normalmente.
Também. É, pode ser. Primeira vez, a gente não sabe. É. A nossa amiga Edila Albuquerque.
Oi, Edila. Tá boa?
Ela dá um boa tarde pra gente. Boa tarde, queridos. O amor é igual uma plantinha. Tem que ser regada e, quando necessário, devemos aparar as arestas para que continue com... É para continuar com vigor.
E
é isso mesmo, né?
Tem que dar,
né,
aquelas podadinhas, né?
Que é isso, aparar as arestas, né?
Tem
cortar
umas podadinhas ali, dar uns tapinhas na mão, né? Puxão de orelha.
E encantando todo o jardim.
Isso,
né?
É importante. Seja... É. E como é que a gente encanta?
É o reflexo, né, Júnior?
Como
que
é que
eu
a gente encanta,
dá...
ó, com coisas assim, ó, otimismo, boas maneiras, agradecimento, ó, coisas simples, né? É, pedir com licença, obrigado.
São as palavrinhas mágicas, não, né? É. Com licença, por favor, e obrigado, que a gente ensina para os filhos. A gente não deve esquecer disso na nossa relação.
Exatamente, a gentileza, a delicadeza, aquilo tudo que...
Hoje a gente ouve
a
tanto falar, né, que gentileza...
E ela fazia pratadas. Eu comecei a namorar, ela tinha 72 quilos. Ela me engordou, porque na tese da minha mãe, que ela era muito... Ela tinha medo de me perder. Ela queria me deixar feio para ninguém roubar eu dela. Aí ela fazia uns pavês de amendoim, assim, mas uma delícia. Faz, acho que, 30 anos que não como aquilo.
Não, isso não é verdade.
Quase quanto tempo você não faz?
Faz, mas não é uma verdade que 30 anos.
Fazia aquelas lasanhas de pão.
Aquilo eu fazia no seminário, não faz 30 anos.
Sabe, fazer aquela que ele era doce.
Nunca fiz, Gil.
Cara, fazia aquelas que ele era doce.
Nunca,
né,
fiz, não é? Já não é comigo, tá? Tá
viu?
Vendo? Tá mudando a história.
Na casa da Morena, como diz o Carlão.
É isso aí. A Leonie é lá do Espírito Santo.
Um abraço.
Né? Leonie Kroning.
Nossa, o tempo que
A Marlene Marloff dá uma boa tarde.
Não falei nem
a Luciema
tarde,
Benevenuti, boa tarde,
Ô,
queridos
Luciema,
amigos.
Tá bem? Como é que vai?
Esse ano fazemos 20 anos de casados. Não foram fáceis.
Não é fácil.
Mas com amor e união tudo fica mais fácil.
É verdade. Parabéns. Né? Então, 20 anos já, que maravilha.
Nossos amigos lá de Campinas, o Roberval e a Tânia, estão nos assistindo.
Um beijo pros dois aí, querido casal, amigo.
Um beijo
mesmo
pro Matheus também, que tá.
Tá melhor, né?
Melhor. A Vani. E agora, Kesselring, eu acho que é assim que fala, ela dá uma boa tarde pra gente, ela é lá de Piedade, São Paulo.
Tem piedade, Senhor.
A Tânia Koperek, nossa amiguinha, ela diz assim, eu te amo.
Obrigado.
Faz parte do nosso dia a dia, de nós aqui, 40 anos muito felizes.
Muito felizes, exatamente. Pastor,
a gente, nós usamos, santo, a gente, é? Nós usamos, né, porque o pessoal às vezes fala da gente, mas nós temos o pastor Egon e a Tânia.
Isso.
Como um casal...
Modelo,
referência pra gente, né?
Uhum.
Me perdi aqui. A Mara Machado...
A Tânia, ela tem... Depois, um dia eu vou contar aqui que ela é bem ciumenta.
É? A Mara Machado... Um dia ele vai contar.
Um dia eu vou contar os detalhes que eu...
Ah, tá, detalhes. A Mara Machado,
agora
este
ela
ano...
Agora deve estar me xingando. Que detalhe,
ano,
não tem nada.
Este ano completamos 24 anos de casados.
Uau,
e eles têm dois filhos. A Jerusa Piper também nos assistindo. Boa tarde, muito bom. Dona Jerusa Piper, quem é?
É a mãe do Éder.
É a mãe do pastor Éder, isso aí.
Estou ligado.
A Olinda Litt.
Professora Littig. Jerusa.
É verdade, professora. O pastor... A Olinda fala assim, que não, lá não está chovendo.
Não,
aqui
tá
a chuva está pouca, muito pouca
pois
em Curitiba.
É, por isso que eu perguntei.
Né? Um carinhoso abraço para vocês.
Uns anos já que Curitiba não chove mais.
Ó, a Tânia diz assim, na campanha aqui, para que o livro de vocês não seja só um plano, mas realidade.
Hoje inclusive, para os colaboradores, não sei se a Tânia recebeu já, eu mandei um e-mail com 5 propostas de capa.
É, já estamos...
Já estamos com 40% dos valores arrecadados aí.
Não, a gente quer ver se até o final do ano esse livro...
Ah, quem sabe, se Deus quiser, no nosso aniversário de programa de rádio.
Então é em agosto.
Isso, porque eu casei com uma garota de programa, né?
Eu.
Sabia disso, né? Ela faz 2 programas na rádio.
Não vem não, porque quando a gente casou eu não trabalhava na rádio.
Então, mas
não tinha
olha
programa.
Só, a rádio tá no sangue, filha. Só
no
que...
teu, não, no meu.
Aí você é por osmose.
Então veio por osmose, né?
Tchaca, tchaca na butchaca, passa coisa, filha.
Ó, desnecessário de novo. A Kedma Bintin diz, o casamento não é uma receita pronta para todos. Bem,
não.
Verdade, não tem?
Não,
não tem manual
diferente.
De instruções.
É uma história diferente.
Pessoas singulares necessitam de caminhos específicos e com isso podemos errar e acertar.
E aí que entra o casamento e o tempo. Porque além da gente ser singular, a gente muda com o tempo. Né? A gente muda, a gente envelhece, a nossa perspectiva de vida muda. Quando você é jovem, você tem um mundo pela frente de opções. Né? E aí, por exemplo, você escolhe, eu vou fazer faculdade de Direito. Quando você escolheu isso, você tinha toda a universidade, por isso que é o nome universidade, né? Quem fez curso superior. Você olhava lá, o que eu vou ser quando crescer? Médico, bombeiro, blá, 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 pastor, não sei o quê. Aí você escolheu ser pastor. Então você já reduziu, né? Você tinha um mundo assim, ó, abertão.
Era um leque.
Aí você já fez assim, agora eu sou pastor. Né? Aí antes era solteiro, sozinho, podia pegar uma mochila e... Né?
Hoje não.
Ia viajar o mundo, como algumas pessoas fizeram. Hoje eu não posso falar assim, eu vou aventurar, vou sair pelo mundo, aí vou puxar a Silmara e as meninas pelo mundo. Não, eu tenho as responsabilidades de ser pai, marido, né? Eu tenho que sustentar aquelas coisas, tenho as contas para pagar, como é que eu vou sair pelo mundo aventurar? Quando você é sozinho, você sai. Você toma decisões, uhum. Eu saí, vou para o seminário, né? Eu decidi de um dia para o outro. Era sozinho, solteiro. Né? Imagina hoje decidir ir para o seminário budista, ser budista. Né?
Não.
Não dá para ir. Né? Muda. Então, essa coisa que ela falou, a gente é singular e o momento que a gente vive é singular também. Porque ele muda. Olha essa pandemia.
E é por isso
aumentou
que a gente fala, né, que a gente
divórcios.
Tem que aproveitar aquele momento, porque ele não volta mais.
Não volta. E aí entram alguns ingredientes básicos, que são essas chaves que a gente fala, é o amor, é a ajuda mútua, é o otimismo, é o carinho, são as boas maneiras, né? É olhar, essa coisa assim que eu achei tão bonita, uma frase dela aqui, a família vive dessa delicadeza do bem querer. Eu quero bem a Silmar. Ela me quer bem. Isso não deveria passar com o tempo. Né? Eu quero o bem da Silmar. Ela quer o meu bem. Puxa vida, por que está dando... Que problema? O que está acontecendo que está fazendo a gente ter tanto atrito?
Buscar olhar para isso.
Às vezes o problema não está no casamento. O problema está na maneira que eu não sei lidar com a pressão que eu estou vivendo na minha vida profissional e eu não consigo transferir o jogo que vomito. Ou a Silmar...
Para quem está mais próximo,
a Silmar está com dores ainda por causa das consequências do Covid. Isso mexe com o humor de qualquer pessoa, a dor. Né? E aí se ela não conseguir controlar e tudo, ela pode de alguma maneira despejar isso em mim ou nas filhas dela de uma forma. E aí eu tenho que estar atento para ajudar ela, ela tem que estar atenta a me ajudar. E aí, por quê? Porque eu tenho um bem querer por ela e ela por mim. Então, vamos nos ajudando.
Acho que essa coisa do amor, ele transforma até isso, né?
E eu até queria dizer, antes de encerrar, já são 15 horas, não vamos poder falar tudo, que eu queria dedicar esse programa a 2 casais, assim, se me permite, né? Que eu pensei neles hoje, ontem, por vários fatores. Um, do pastor Albrecht, né, falecido, né, da dona Lígia, 50 anos, celebraram recentemente de união, né, que é um casal que construiu aí uma vida também com as suas dificuldades e virtudes, mas 50 anos, então queria dedicar esse programa em homenagem a eles, a honrar esse casal, e também o pastor Roberto Kusendorf e a dona Iris, lá do Espírito Santo.
Nova Venécia.
Nova Venécia, ele está fazendo 83 anos, ou fez hoje ou ontem, e um casal que também, né, também dois casais, duas coincidências, duas famílias pastorais, mas é que quando a gente escolheu o tema e eu lembrei deles, né? E ontem, hoje, até conversei com o Roberto Júnior, né? Sobre o pai dele. Então, eu queria dedicar esse programa em honra e homenagem a todos os casais que estão superando o tempo e as adversidades do tempo, todos vocês que estão nos ouvindo aí. E E aí esses dois casais de maneira especial, e também dizer a você que teve uma dificuldade e não conseguiu chegar aos 40, 50 anos junto, que não se culpe, né? Aprendamos com as coisas do passado e olhamos com o futuro numa perspectiva assim, que o nosso Redentor vive, que o nosso futuro está nas mãos de Deus e que o melhor está por vir.
É, né?
Isso é uma coisa que eu confio muito, né? Mesmo depois da dor, do sofrimento, né? A morte é o maior sofrimento humano, vem o quê? A vida eterna. Então, assim, depois da dor, do sofrimento, vem a...
Lá a gente sabe que não haverá tristeza nem dor.
Nem dor, nem sofrimento. E a nossa vida aqui pode ter tudo isso amenizado pela graça de Deus. Então, né? O que pode nos separar do amor de Deus? Nenhum divórcio. Nenhum casamento
nada
infeliz. Nada pode nos separar do amor de Deus. Então, um abraço a todos e mandar aí, Simone. Termina então a nossa listinha aí.
Olha só, voltei aqui, já sumiram alguns, mas...
Sumiram?
Sumiram. Jesus, não foram as pessoas, mas os comentários. Um da Tânia falando que a gente conversava muito quando ela morava aqui. Então...
Ó, Tânia, faz as comidas para ele, a Tânia.
Eu tô vendo. O Enio Gressel está assistindo a gente.
Merece um aumento.
Tá assistindo a gente lá de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso.
A grande cidade,
a Céia, Claudiceia Ullig, boa tarde, amigos. O Renato Feldman também. A Tânia diz, ó, ela continua fazendo muitas coisas para você, pastor. Viu? A Elisa diz, ela e o Renato vão completar 10 anos de casado, com muito amor.
E com muito
Paulo Sper também nos assistindo.
Um abraço, Paulo.
A Carolina Cabucci, ela diz que é a primeira vez que ela está aqui, mas ficou muito fã. Minha família é da praia hoje em dia, mas meus pais se conheceram em Canoas. Minha mãe é a Elizabeth Krutzmann e meu pai Werner Cabucci. Né, hoje frequentamos a São Paulo. Um grande beijo a vocês dois.
Você,
obrigada.
Seja sempre bem-vindo. Eu também achei que era a primeira vez. Olha quem falou aqui, a dona Vera Lúcia
Vinsky-Vitek,
um beijo. A Fabiola Bredo, lá de Imbituva, também falou que nós somos umas figuras, viu?
Eu,
você é que é uma figura.
Estão me colocando no pacote, hein?
É, mas você é uma figura, para aguentar essa figura aqui, tem que ser
Tem uma figurinha.
Né? Rara. E um beijão para todos vocês que nos acompanham, que o tempo faça bem para vocês, como ele faz para o vinho. E aí, para concluir, Rodrigo, antes de você levar uma expulsada aqui, lembremos que nós somos criados para doar-nos de uma maneira especialíssima. Nós, como casal, como pais, somos chamados a mostrar o nosso amor à esposa, ao esposo, aos filhos, ao amor que se expressa, né? Ele se expressa através de atitudes. Atitudes, ações, né? Educação, otimismo, nosso Redentor está vivo. Né? Vamos enfrentar as dificuldades de peito aberto, cabeça erguida, não porque nós somos poderosos, sábios, ou porque... Não, porque a graça do Senhor ela está sobre nós, ela encobre multidão de pecados. A sabedoria que o Espírito Santo nos dá, a iluminação dele, pode nos ajudar a superar as dificuldades, desde que a gente esteja... com essa delicadeza do querer bem, que eu sempre queira bem a minha esposa e que ela me queira bem, e que a gente construa isso conversando, com diálogo, né? Com paciência, não com negligência.
Yeah.
Que é difícil, né, Simone? Paciência e negligência. Às vezes ela tem que ter paciência comigo porque eu sou grosso, mas ela não pode ser negligente ao tempo de não puxar minha orelha no momento certo e dizer que eu estou sendo grosso.
A gente precisa estar alerta.
Entende essa diferença? Então... É difícil, não é fácil.
Essa coisa a gente fala sempre, né? A gente precisa orar. Orar sempre, né? Para que Deus abençoe, ilumine.
E olhar para o passado com agradecimento, o presente com determinação e o futuro com esperança. Né? Com esperança. É isso que é legal. Eu acho que essa definição aqui é muito boa. Agradecer a Deus pelas coisas que aconteceram. Né? Como a gente faz até no culto, a gente agradece. A gente pede perdão também pelo nosso passado, pelas coisas erradas que a gente fez. A gente vê o presente com determinação, que é um desafio, né? O dia a dia da gente.
Uhum.
E o futuro, não com medo, com ansiedade, mas com esperança. Né?
Você
isso
sempre diz que o melhor está por vir.
Porque o melhor está por vir. Não sou eu que digo, né? É o Papai do Céu.
É
o Papai do Céu.
Então você sempre cita isso.
Isso aí, porque se eu falar não quer dizer nada. Agora, se Deus falou, minha filha, aí deu. Beijo.
Tá dito. Beijo, até semana que vem.
Mas como eu gosto de estar aqui...